Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Assembleia Municipal de Beja aprovou por maioria uma recomendação apresentada pelo Partido Socialista e uma moção da coligação liderada pelo PSD sobre os impactos da imigração neste concelho. Os documentos foram aprovados na última Assembleia Municipal de Beja, a 30 de setembro, tendo a recomendação da bancada socialista sido aprovada com os votos favoráveis do PS e da coligação Beja Consegue, PSD, CDS-PP, PPM, Iniciativa Liberal e Aliança, com abstenção da CDU. No documento enviado à agência Lusa, o PS diz que a imigração é uma oportunidade positiva para territórios de baixa densidade, como Beja, onde a atividade agrícola é um dos setores mais importantes e a agroindústria começa a dar os primeiros passos. Ainda assim, frisa o PS, atualmente e desde há cerca de 3 meses, a situação no concelho é muito preocupante. Começámos a ter em alguns locais icónicos da cidade e agora também em algumas freguesias grupos de população migrante que passa o dia à deriva, a consumir diariamente álcool e estupefacientes, a ser agressiva entre si e, em alguns casos, a pernoitar na rua, alega o documento. Perante esta nova realidade que está a afetar o concelho e a causar efeitos colaterais na comunidade local, a recomendação sugere que o primeiro-ministro Luís Montenegro e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, visitem o município para ficarem a conhecer os reais problemas. Por se tratar de uma situação urgente e complexa, é igualmente recomendado que a lei seja revista rapidamente e com efeitos imediatos para que sejam clarificados os procedimentos para a obtenção de um atestado de residência. A criação de uma linha telefónica por parte da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, que funciona 24 horas por dia, o reforço da fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho e a dinamização de um conjunto de iniciativas promovidas pelo Governo para localmente ser dada resposta eficaz a este problema, são outras das recomendações. O mesmo documento defende que o próximo Orçamento do Estado reavalie com uma discriminação positiva os valores para as freguesias e municípios no domínio da ação social em concelhos como o de Beja e cuja presença da comunidade imigrante é mais forte e os recursos são menores. Na mesma sessão, a Assembleia Municipal de Beja aprovou a moção apresentada pela coligação Beja Consegue, que obteve a abstenção da CDU e de 2 eleitos, a do PS, e votos favoráveis dos restantes deputados. No documento também enviado à agência Lusa, a coligação liderada pelo PSD sustenta que as migrações não podem ser encaradas como um problema irresolúvel, mas como um processo a ser gerido para benefício dos países de origem e de destino. Portugal, o nosso distrito, o nosso concelho, precisa de acolher imigrantes por motivos demográficos, sociais e económicos, lê-se na moção. Contudo, continua o documento, cada vez mais existem pessoas sem abrigo que pernoitam nas ruas de Beja e, recentemente, na freguesia de Brinjel, foram detectados 180 requerimentos de atestados de residência falsos para as mesmas casas e com as mesmas testemunhas. É indispensável atender à integração dos imigrantes, proporcionando-lhes plenos direitos de cidadania, mas também garantir, face ao aumento da criminalidade geral no concelho e ao sentimento de insegurança e intranquilidade públicas, o aumento do patrulhamento com o reforço de elementos policiais nas ruas, zelando pela manutenção da lei e da ordem, diz a moção. Para tal, é preciso reclamar a adoção de medidas que permitam aumentar a segurança e ordem públicas no concelho, assegurando a tranquilidade da comunidade local. No documento, são também exigidas ao Governo as ações necessárias ao visado fim, nomeadamente o reforço do patrulhamento no concelho. Beja realiza esta quarta-feira uma jornada de solidariedade denominada Paz no Médio Oriente, Palestina Independente. A iniciativa tem concentração junto ao Jardim Público a partir das 18 horas e desfile até ao Jardim do Bacalhau. Os recentes desenvolvimentos na região, com a intensificação dos bombardeamentos e ataques por Israel contra o Líbano e Síria, matando e ferindo centenas de milhares em poucos dias, que se juntam aos já mais de 40 mil mortos na faixa de Gaza e mais de 700 na Cisjordânia, relevam a importância e a pertinência desta jornada de solidariedade, segundo a organização, que é convocada pela CGTP, o CPPC, o MPPM e o Projeto ruído. A Junta de Freguesia de Selmes viu publicado recentemente em Diário da República o regulamento para a atribuição de apoios escolares para alunos da freguesia. A proposta da Junta de Freguesia de Selmes passa por oferecer as refeições escolares a todas as crianças da Freguesia de Selmes, do primeiro até ao nono ano, bem como a oferta do material escolar para todos os alunos. A Junta de Freguesia de Selmes diz querer juntar esta proposta a outras medidas já aprovadas e que já estão em vigor, como a oferta de refeições para os alunos do primeiro ciclo de Selmes, oferta do material escolar e oferta de um vale escolar de 50 euros para a compra de material escolar. Com estas medidas, a Junta de Freguesia diz querer fixar as famílias da freguesia. As explicações foram deixadas pelo presidente da Junta de Freguesia de Selmes, Sérgio Borges, que aos microfones na Rádio Vidigueira fala neste reforço das medidas sociais, orçado em cerca de 5 mil euros.
Sentiu a necessidade de reforçar o apoio social, nomeadamente para todas as famílias da nossa freguesia. Atualmente já existe um regulamento que oferece 200 euros para todos os bebés nascidos aqui na nossa freguesia. Também já temos um regulamento que contempla a atribuição de refeições para todos os alunos da escola primária com jardim de infância. Também contempla a oferta de material escolar, prolongamento e também 50 euros em suplemento material. Existe também, já desde o início, um ATL que contempla o asseguramento das crianças das 3 até às 19 por duas nossas funcionárias. Nós sentimos a necessidade deste reforço porque este novo regulamento contempla não só as crianças que estudam na escola de Selmes, mas também aquelas que estudam na escola da Vidigueira. Daí nós abrangermos do primeiro até ao nono ano. E este novo regulamento foi apresentado em Diário da República e será apresentado brevemente em Assembleia Extraordinária de Freguesia para ir à votação. Este regulamento, como disse, contempla as refeições para todas as crianças do primeiro até ao nono ano, que andam no agrupamento de escolas da Vidigueira, ainda 25 euros em material escolar para todas as crianças, e não só aquelas crianças que tenham escalão A e escalão B, mas já para todas as crianças, quer o material, quer as refeições. Este reforço, a nível do nosso orçamento, estipulamos mais de 5 mil euros, porque estamos a falar de um valor que será atribuído mensalmente às famílias e num prolongamento de 9 meses, estimamos um investimento por parte da Junta de Freguesia a rondar os 5 mil euros.
Sérgio Borges, o presidente da Junta de Freguesia de Selmes. A Caritas Diocesana de Beja recebe esta quarta-feira a visita do Bispo Dom Fernando Paiva. A visita do Bispo de Beja terá início nas instalações da Caritas Diocesana de Beja, onde o Bispo partilhou um almoço com os colaboradores da instituição. Após este momento, decorre uma reunião geral com toda a equipa, durante a qual serão apresentadas as diversas respostas sociais e atividades desenvolvidas pela Caritas de Beja. Dom Fernando Paiva visita posteriormente o Centro de Acolhimento de Emergência Social, o CAES, e ainda a Comunidade Terapêutica Horta Nova. Segundo a Caritas de Beja, a visita pretende proporcionar a Dom Fernando Paiva um contacto mais próximo com as instalações e o trabalho social da Caritas Diocesana de Beja, assim como a realidade diária dos técnicos e dos utentes que beneficiam dos serviços e do apoio da instituição. A presença do Bispo de Beja representa um importante reconhecimento do trabalho realizado pela Caritas Diocesana em prol dos mais vulneráveis, reafirmando o compromisso de solidariedade e apoio social que move aquela instituição. Edia é parceira no projeto Germ of Life. Segundo revelou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a região mediterrânea, altamente exposta às consequências das secas devido às mudanças climáticas, será o foco de atuação em zonas-piloto do projeto Germ of Life, onde as soluções desenvolvidas serão aplicadas com base em observações diretas e modelos de previsão. A EDIA contribui com ferramentas de gestão de risco de seca e vai adotar internamente as soluções desenvolvidas, criando uma área-piloto dedicada aos charcos temporários mediterrânicos, como uma estação meteorológica para monitorizar parâmetros climáticos. Cofinanciada pelo programa Interreg Euromed, este projeto pretende desenvolver um sistema inovador de tecnologias digitais para melhorar a gestão preventiva dos riscos de seca. O projeto envolve 10 entidades de 6 países euromediterrânicos e conta com mais de 2,3 milhões de euros de fundos europeus. O projeto, iniciado em janeiro deste ano, com duração de 33 meses, é coordenado pela Universidade de Patras, na Grécia, e tem parceiros de várias instituições europeias. Edi já participou em duas reuniões presenciais, em março em Sevilha e setembro em Marselha. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo participa esta semana em dois seminários de vendas com operadores e retalhistas das zonas da área metropolitana do Porto e de Coimbra. Segundo revelou a entidade regional de turismo, com a presença de uma das suas promotoras séniores, a ERT vai apresentar as últimas novidades do destino e os eventos e programas dos próximos meses, avultando aqui o Festival de Caminhadas e o programa das comemorações do 10º aniversário da classificação do Cante como Património Mundial. Até final do ano, a entidade regional de turismo do Alentejo vai ainda participar em mais duas iniciativas similares. O Conselho de Odmira acolhe a 12 e 13 de outubro, no próximo fim de semana, o Festival Terras Sem Sombra. Da agenda, destaca-se no sábado, pelas 21h30, na Igreja da Misericórdia, o concerto pela arpista austríaca Elisabeth Planck, Sons que Descem do Céu, Música para Harpa a Solo. A ação patrimonial no sábado à tarde, pelas 15 horas, decorre com o tema A Vila de Colos, Os Desafios da Interioridade, na sede de um antigo concelho manuelino, com a proposta aos participantes para a discussão em torno da desertificação dos lugares. Já a ação de salvaguarda da biodiversidade, no domingo de manhã, propõe alargar o olhar sobre o horizonte marítimo. As explicações são de José António Falcão, o diretor artístico do festival Terras Sem Sombra.
Vamos ter pela primeira vez um recital de harpa, neste caso com a presença de uma extraordinária artista vinda de Viena, da Áustria, Elisabeth Planck, que nos vai surpreender no próximo sábado, às 21h30, na Igreja da Misericórdia, em pleno coração da Vila de Odmira, com um concerto, enfim, muito singular. Singular pelo instrumento, singular também pelo programa escolhido. Portanto, é um momento muito especial nesta nossa viagem de 2024 do Festival Terras Sem Sombra. Antes disso, quisemos visitar uma freguesia muito importante do concelho de Odmira, Colos, não só pela sua história, estamos a falar de uma antiga vila que já foi cabeça de um concelho, não só para olhar para o património, para os valores do passado, para a arte, inclusive o património material ou intangível, mas também para compreendermos como é que uma comunidade com estas características vive em interioridade, uma interioridade que ali é relativamente próxima até da costa, e como é que ela própria, a vila e a freguesia de Colos, como é que se organizam, digamos, perante estes desafios que hoje a agroindústria, o montado, as alterações climáticas, a presença de novos residentes, no fundo, implicam. E vamos ter o privilégio de ser guiados pelo professor António Martins Quaresma. No domingo, a partir das 9h30, vamos sair em direção à fachada atlântica do concelho de Odmira, novamente com um perito, neste caso o Dr. Manuel Diniz Cortes, e que precisamente nos vai orientar no conhecimento todo um conjunto de espécies de aves que procuram encontrar nas falésias e nas escarpas, nos territórios adjacentes desta fachada atlântica, habitats privilegiados.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, que nesta 20ª temporada ruma agora a Odmira. O Instituto Politécnico de Beja vai abrir entre 1 e 22 de novembro as candidaturas à pós-graduação em Sustentabilidade e Inovação em Frutos Secos, uma fileira em transformação. Esta pós-graduação é uma parceria entre o IPBeja, a PortugalNut e a ML Consultoria Agrícola. Segundo avançou o IPBeja, a formação, que funciona em regime híbrido, presencial e online, apresenta uma abordagem prática e interdisciplinar com o objetivo de contribuir para a aquisição de novas competências técnicas, nomeadamente nas áreas da transformação digital, gestão sustentável, inovação com responsabilidade ambiental, tendências globais e locais aplicadas ao setor. Segundo refere o Politécnico de Beja, o plano de estudos foi organizado de forma a abordar temáticas relacionadas com as práticas de conservação e uso eficiente da água e do solo, técnicas de produção que minimizem o impacto ambiental, processamento e logística, marketing e vendas, legislação e políticas setoriais e técnicas de inovação na fileira. Após graduação, sustentabilidade e inovação em frutos secos, está prevista decorrer a 3 de fevereiro de 2025, com a duração de 12 semanas. o Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva. Sagrou-se campeão regional de clubes da Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva pela quarta vez consecutiva. Segundo revelou a Câmara Municipal de Moura, em nota de imprensa, teve lugar no passado domingo a quarta e última prova do Campeonato Regional de Clubes da Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva. O Clube Mourense, com um total de 40 pontos, terminou o campeonato na primeira posição. Também no último fim de semana, e terminados os campeonatos regionais de Senhores Masters e da Primeira Divisão Séniores Boia Água Doce, os atletas João Clérigo e Francisco Lamara sagraram-se campeões regionais da Primeira Divisão e de Masters, respectivamente. Ainda na Primeira Divisão, o atleta João Rita sagrou-se vice-campeão regional e António Linhas Roxas fechou o pódio na terceira posição. A atleta Joana Ramalho terminou na segunda posição no Campeonato Regional de Senhoras. A Câmara de Moura felicita o clube e também os seus atletas pelos resultados alcançados. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre os direitos fundamentais nas compras online. Conhecendo todas as regras e todos os cuidados a ter, pode sempre beneficiar de vantagens no comércio online. O vendedor é obrigado a informar o consumidor acerca do contrato e dos seus direitos, para que este tome uma decisão de compra consciente e esclarecida. A linguagem utilizada deve ser simples e estar redigida em língua portuguesa, caso a plataforma seja portuguesa ou dirija a sua atividade para Portugal. O vendedor deve facultar a sua identidade, referindo-se a um vendedor profissional ou particular, bem como os seus dados, tais como nome, firma ou denominação social, o NIF, os contactos, nomeadamente o endereço físico onde se encontra estabelecido, o número de telefone e o endereço de e-mail, de modo a permitir ao consumidor contactá-lo e comunicar de forma rápida e eficaz. As plataformas também têm a obrigação de disponibilizar de modo fácil e diretamente acessível toda esta informação sobre os vendedores. O preço indicado deve corresponder ao valor total a ser pago pelo consumidor, incluindo taxas e impostos, assim como encargos suplementares de transporte e despesas de entrega, que também devem estar claramente identificadas. Na venda com redução de preço, deve também ser indicada a modalidade de venda, a respectiva percentagem de redução, a data de início da campanha e o respectivo período de duração. Nestes casos, o vendedor é obrigado a aceitar todos os meios de pagamento disponíveis, não podendo alterar o preço em função do meio de pagamento utilizado. O consumidor deve ser informado acerca das modalidades de pagamento e entrega disponíveis, bem como de eventuais restrições geográficas ou outras à entrega e aos meios de pagamento aceitos. O vendedor deve indicar também a data limite de entrega do bem, que é fixada no máximo em 30 dias após a celebração do contrato, que deve ser confirmada pelo vendedor em suporte duradouro. Se tem dúvidas sobre os seus direitos, não hesite em contactar a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica desta quarta-feira, que pode ouvir em podcast em www.radioviticara.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do meio da tarde. Aguaceiros fracos, mais prováveis no litoral norte e centro até ao meio da tarde. Vento em geral fraco a predominar do quadrante sul. Pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 23 graus em Beja e Évora, 18 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.